Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Dependência brasileira de fertilizantes importados preocupa senadores da Comissão de Agricultura. Congresso se reúne na terça-feira para análise de vetos. Senador cobra instalação da CPI das ONGs. Boa noite. O Congresso Nacional deve se reunir na terça-feira, dia 8, para apreciar vetos. Dos 37 que estão na pauta, 17 precisam ser votados imediatamente. Segundo a oposição, entre aqueles que podem ser derrubados, estão o que inclui a quimioterapia oral na cobertura dos planos de saúde e a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes e mulheres de baixa renda. Repórter Érica Christian.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, avalia que o governo também poderá ser derrotado na apreciação de outros vetos.
Que a gente tem vetos importantes, como esse sobre a pobreza menstrual, a lei Assis Carvalho e também algumas questões relativas ao orçamento.
Segundo o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, o próprio Palácio do Planalto admite a derrubada de alguns vetos.
Da parte do governo, o interesse é de manter os vetos e certamente que o bom senso há de prevalecer. A expectativa é de que se mantenha, se não todos, a maioria dos vetos.
E na primeira reunião de líderes do ano, os partidos apresentaram sugestões de projetos que deverão ter prioridade, entre eles os que podem reduzir o preço dos combustíveis.
Ontem, logo após a sessão de abertura dos trabalhos, os senadores tentaram votar a medida provisória que define regras para a oferta de tratamentos e medicamentos pelos planos de saúde. Mas, a pedido do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, a votação foi adiada. A MP foi editada após o veto a um projeto dele que garantia a quimioterapia oral domiciliar. Regufe argumentou que a medida provisória melhora, mas ela não resolve a situação de quem precisa da medicação porque não passa a valer a partir do registro da Anvisa. Por conta disso, o senador pediu que seja então analisado primeiro o veto, que vai ocorrer na próxima terça-feira, após a concordância das lideranças do Senado. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, disse que o ano legislativo trará novas pautas com viés transformador. Segundo ele, serão matérias que vão aprimorar a situação social e econômica do país para superar as consequências da pandemia de Covid-19. Ele destacou ainda projetos aprovados pelo Senado em 2021. Um deles foi o que simplificou a inclusão de famílias no cadastro da tarifa social de energia elétrica, beneficiando os consumidores da antiga CELPA no estado do Pará. Segundo ele, a proposta chega a atingir 24 milhões de famílias brasileiras, com descontos que vão de 10% a 65%.
Medidas como, número 1, por exemplo, do ano passado, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas, as agroindústrias, o FIAGRO, o Marco Legal das Ferrovias, a BR do Mar, também receberam atenção de nossa parte no ininterrupto trabalho de contribuir com o Brasil e livrar o país das antigas travas ao investimento, tornando mais atrativo aos novos negócios.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Para a senadora, Bolsonaro estava falando de outro país, ao fazer parecer que está tudo bem no Brasil. Zenaide destacou que 20 milhões de brasileiros passam fome e 12 milhões estão desempregados.
Gerar emprego e renda é algo que não foi falado. Nós estamos para terminar um governo e não existe nenhum plano para gerar emprego e renda. Existe uma verdadeira ojeriza do ministro da Economia, que a única proposta que tem para o povo brasileiro é ajuste fiscal.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai encaminhar à Embrapa, ao Ministério da Agricultura e à Presidência da República um relatório sobre a dependência brasileira de fertilizantes importados. O tema foi discutido em duas audiências públicas no ano passado. O alto preço poderia ameaçar a próxima safra. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Cir Gurgax, senador do PDT de Rondônia, falou que o relatório sobre as audiências públicas está sendo finalizado.
E na sequência, imediatamente votarmos para enviarmos à ministra da Agricultura, enviarmos ao presidente da República, para que possam eles terem apenas, não apenas conhecimento, mas que possam tomar providências já com algumas sugestões que vamos fazer junto com os senhores aqui na comissão.
Esperidião Amin, senador do PP de Santa Catarina, disse que as audiências públicas foram reveladoras do grau de dependência do Brasil do fertilizante importado e do custo proibitivo desses insumos, com a desvalorização do real e a alta do petróleo.
Relatos de produtores rurais que ou não vão usar fertilizante, e num caso que me chocou mais ainda, foi o caso de um produtor que, em vez de plantar, vai vender os fertilizantes que ele tinha adquirido por um preço muito mais baixo do que o que atualmente está sendo praticado, numa consagração desse desestímulo.
Um dos pedidos feitos nas audiências públicas para enfrentar o problema dos fertilizantes foi no sentido de reduzir a carga tributária em cima tanto da instalação de fábricas quanto do comércio dessa produção por pelo menos 10 anos.
No primeiro pronunciamento como senador, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, defendeu o diálogo e a união dos parlamentares, tanto independentes quanto da oposição e da situação, na busca por soluções para problemas mais prementes do país, que são, segundo ele, a inflação, o desemprego, a fome e a miséria. O parlamentar assumiu o mandato em consequência da renúncia do senador Antônio Anastasia, do mesmo partido, eleito para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Silveira afirmou que políticas econômicas ortodoxas e conservadoras não resolverão os problemas atuais e constatou que não ocorreu a anunciada recuperação da economia. Também criticou o uso de mais de 50% do orçamento para pagar os juros da dívida pública.
De janeiro a novembro do ano passado, os gastos com pagamento dos juros da dívida, só de juros, corresponde a 394 bilhões de reais. São cerca de 1,2 bilhão por dia, apenas para pagamento dos juros da dívida.
E agora o ex-senador Antônio Anastasia tomou posse no Tribunal de Contas da União na manhã desta quinta-feira. O novo ministro da Corte foi escolhido pelo Senado para ocupar a vaga de Raimundo Carreiro, que será embaixador do Brasil em Portugal. Repórter Raquel Teixeira.
O Senado e a Câmara são responsáveis pela escolha de 6 dos 9 ministros do Tribunal de Contas da União. Os outros 3 são indicados pelo presidente da República. Após a aprovação do Senado no ano passado, o ex-senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, vai ocupar a vaga de Raimundo Carreiro, que agora será embaixador do Brasil em Portugal. Em seu discurso de renúncia do mandato de senador, Anastasia destacou que leva para o TCU a experiência do trabalho no parlamento.
Essa experiência parlamentar está indelével na minha alma e a levarei ao Tribunal de Contas da União. Essa função principal do parlamento, de defender a democracia, de apurar a arte da convergência e de apontar as soluções para as políticas públicas, ela é inafastável. E nós todos brasileiros temos o dever de defendê-la.
O suplente de Anastasia, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, já tomou posse no Senado.
O senador Plínio Valério cobrou a instalação da CPI das ONGs que atuam na região da Amazônia. Valério disse que recebeu uma carta de jovens lideranças indígenas se posicionando contra organizações não governamentais que agem em nome dos índios. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, salientou a necessidade de se instalar este ano uma CPI para investigar ONGs que desenvolvem trabalhos com indígenas na região da Amazônia. Ele leu em plenário trechos de carta enviada por lideranças indígenas do estado do Amazonas, se manifestando contra a interferência dessas organizações não governamentais.
Abre aspas. Não aceitamos em hipótese alguma que ONGs decidam o que deve ser feito aqui. Nunca dependemos das ONGs financeiramente. Não queremos mais ser enganados pelas ONGs. Fecha aspas.
Conforme Plínio Valério, o dinheiro arrecadado em nome dos índios não chega até eles.
Dessa hipocrisia que permeia a Amazônia, dessa hipocrisia que arrecada dinheiro em nome desses índios, e o dinheiro não chega na ponta, mas enriquece a diretoria dessas ONGs.
Para o senador, a CPI das ONGs vai separar o joio do trigo.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.